Alcatraz!
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boca Trapos. Deste lado, como sempre, Mónica Moreira. Neste episódio vou estar à conversa com o Alexandre Rodrigues, guionista da série O Crime do Padre Amaro, recentemente exibida na RTP. Tudo a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Alex, bem-vindo ao Boca Trapos.
Olá Mónica, muito obrigado pelo convite.
Não tens de quê, é um prazer ter-te aqui. Vamos falar de uma série que está ainda na ordem do dia, embora já tenha terminado de passar na RTP. Estamos a falar do Crime do Padre Amaro. E a minha primeira pergunta, aquela que me veio logo à cabeça quando ouvi falar deste projeto, é: porquê uma nova adaptação do Crime do Padre Amaro?
Isso é um projeto do Leonel Vieira, é um projeto que ele já tinha há algum tempo. Ele já falou várias vezes sobre isso. Enfim, em entrevistas. A mim, foi eu estava a trabalhar com ele num outro projeto, fui convocado para um jantar e ele convidou-me para desenvolver, para fazer uma proposta para uma adaptação do Crime do Padre Amaro, claro, mas respeitando a época e o espaço. Portanto, era para se passar em Leiria, que é o espaço original. Respeitando a época e respeitando também o espírito da obra do Essa. Claro que com as devidas adaptações e atualizações, mas respeitando ao máximo aquilo que era a obra original.
Eu reparei, ao espreitar alguns episódios, que há uma preocupação também em fazer uma adaptação a nível de linguagem, não é? Da obra do Essa. Foi consciente da vossa parte, da tua e da pessoa que faz parceria contigo aqui, o Manuel Pratos, onde também houve a mão do Leonel Vieira, não é? Na parte do guião.
Sim, nós fizemos uma primeira versão, o Manel e eu, e depois fizemos uma segunda versão, já com alguns inputs do Leonel, e uma terceira passagem, já com o Leonel, que é o guião de filmagem, que foi aquele que foi gravado.
Sim.
A linguagem, sim, tem que haver sempre uma adaptação e uma atualização, porque nós falamos de forma diferente, não podemos manter... podíamos, não é? mas seria um exercício um bocadinho mais difícil do ponto de vista da compreensão. Eles utilizavam muito mais palavras do que se usa atualmente para dizer os mesmos, para significar a mesma coisa.
Terias uma série com o dobro dos episódios só para conseguir passar a mesma mensagem, não é?
Certo.
Sim. Ok. Quanto tempo é que tu dedicaste a fazer este projeto?
Enorme. Isto foi escrito durante a pandemia. Portanto, isto tem três passagens. E depois, provavelmente, há uma quarta passagem que é feita diretamente no platô com os atores. Não?
Então, desde o início da pandemia que estavas envolvido no projeto?
Sim. Isto começa em 2019, salvo erro, em março, abril, portanto, na primavera. Primeiro, o Leonel pede-me uma proposta. A proposta foi apresentada à RTP, a RTP aceitou a proposta, escrevemos o piloto, a RTP aceitou o piloto e depois escrevemos os restantes cinco episódios. E estamos a falar de 19 até 21, 2 anos.
Exatamente, vocês depois acabaram por terminar tudo, entregaram tudo à RTP e nós aqui vimos na RTP1 entre 16 de janeiro a 20 de fevereiro, e convém também dizer a quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje que está disponível ainda para ver através do RTP Play. Portanto, acaba por ser também uma boa ferramenta, não é, para produtores de conteúdos poderem ter disponibilizados online os seus trabalhos.
É ótimo. A RTP Play é mais uma plataforma. É uma plataforma que nós temos grátis, de acesso universal, pelo menos já em Portugal, no estrangeiro não funciona, mas em Portugal funciona, toda a gente tem acesso a séries portuguesas e a séries estrangeiras.
Exatamente, eu farto-me de falar do RTP Play aqui no Boca de Trapos, já com vários convidados, exatamente por essa razão, por ser uma plataforma gratuita, de acesso a qualquer pessoa, e de disponibilizar conteúdos que as pessoas às vezes acham que já não conseguem apanhar na televisão e que estão lá e muita gente não sabe disto. Portanto, acho que é extremamente importante ir sublinhando, não é, a importância do RTP Play para vocês também, não é, como produtores.
Claro, porque assim o nosso trabalho está exposto durante mais tempo. E as pessoas que, por um motivo ou por outro, não conseguiram ver na RTP, em direto, podem sempre...
Exato.
Aliás, Eu nunca vi nenhum. Só o primeiro, só vi o episódio de estreia.
Não resististe porque... à estreia.
Não, era porque aqui em casa tinha que ver e tinha que ver e tinha que ver mesmo.
Sim.
Mas os outros episódios vi-os todos. Aliás, vimos-los todos em diferido no RTP Play.
Na RTP Play, muito bem. Falaste há pouco que o Leonel, uma das exigências, aliás, seria ser filmado em Leiria. Vocês como guionistas talvez não estejam tão envolvidos nesse processo, mas a nível de produção, ser filmado em Leiria, trouxe-vos algumas vantagens ou nem por isso?
Eu fui com o Leonel, fomos lá os dois ver os locais onde, que são mencionados na obra. E, portanto, percebemos logo onde é que se podia filmar, locais que ainda mantinham a traça da época.
Sim.
E percebemos também locais que até eram importantes, estou-me a lembrar da Praça Lobo, qualquer coisa, que está completamente desfigurada e, portanto, eliminamos logo aquele local e centrámos-nos noutro.
Claro, mas foi precisamente algum trabalho, não é? Esse trabalho que tu estás a dizer de escolher os sítios, de ver o que é que ainda estava fiel àquilo que vocês queriam. Isto é passado no século XIX e, portanto, obviamente já se passou muito tempo e há coisas que ficam diferentes. Mas houve também um trabalho de garantir que esses sítios estivessem parecidos, não é? Aqueles onde vocês trabalharam, a nível de produção, sendo uma série de época e daquilo que eu vi, bastante bem conseguida.
Sim, isso o mérito é todo da arte, do departamento de arte. Eles fizeram um trabalho notável. Tanto na recuperação, nos interiores, como a nível exterior, encheram a cidade de terra.
Sim, isso eu reparei, não é? As estradas todas cheias de terra batida. Devia ser estranho para quem lá estava, não é?
Eu visitei a produção duas ou três vezes e eu acho que eles foram muito bem recebidos e que a cidade recebeu muito bem a produção. Aliás, tínhamos apoio da Câmara Municipal.
Exatamente. E conforme tu foste vendo este processo de gravação da série, sentiste que aquilo que tu e o Manuel, depois com os inputs do Leonel, aliás, tinham um resultado num guião final, sentiste que isso estava a ser bem representado? Sentiste-te satisfeito com essa reprodução?
Essa é a pergunta a pergunta horrível, não é? Porque se de facto há cenas e há atores que levam o material a um nível muito superior, há outras cenas que, por diferenças de visão, obviamente, quer seja do ator, quer seja do realizador, são diferentes. Mas nós temos que abraçar essa diferença, porque é diferença, porque nós, o guionista nunca se chateia quando o produto fica melhor do que aquilo que imaginou. E, portanto, se ele fica melhor por haver uma diferença, também não pode levar a mal quando fica diferente daquilo que imaginou. Portanto, isso é o jogo, é assim mesmo, cada um faz a sua parte. A nós compete-nos escrever o guião, contar a história da melhor maneira possível. Depois, a partir daí, não está nas nossas mãos, só temos que aceitar e viver com o resultado, quer ele seja bom, mau ou assim.
Muito bem. E olha, qual é que era a tua relação com o livro do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro? Havia alguma proximidade ou era apenas um livro do Eça que estava aí?
Nunca tinha lido, foi a primeira vez e pronto, li-o duas vezes, com prazer. Aliás, eu gosto do Eça, mas nunca tinha lido este. Li-o com prazer e depois adaptei-o com mais prazer ainda.
Muito bem. Eu fico sempre curiosa porque O Crime do Padre Amaro já tem aqui várias adaptações. Eu lembro-me do filme de 2002, onde entrava o Gael Garcia Bernal.
Certo.
E depois, obviamente, a produção de Para a SIC em 2005, muito falada na altura, com o Jorge Corrula e a Soraya Chaves nos papéis principais, bastante polémico, e já lá vão muitos anos, mas sentiste que havia, de alguma forma, comparações com esta produção de 2005 ou com aquela que vocês fizeram agora?
Não, não há. Essas duas adaptações usam o núcleo narrativo do texto original, mas afastam-se completamente em espaço e até em temáticas. O nosso desafio era diferente, o nosso desafio era ser mais fiel à obra.
Portanto, seguir exatamente a obra do Eça sem se distraírem muito, é isso?
Mais ou menos, porque o Eça... Aquilo é escrito, naquela altura, o Eça e os outros contemporâneos escreviam em fascículos para jornais, aquilo saía de 15 em 15 dias, atiravam para lá com uma prosa. E como era preciso relembrar o leitor da história, os textos são muito repetitivos, as ideias são repetidas. E nós, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é eliminar essas repetições todas, porque não há espaço na televisão. Se eu já sei esta informação, mudo de canal, não é? Isso é automático.
Exato.
A narrativa tem que andar sempre, tem que estar sempre a andar. E depois, uma característica, não lhe vou chamar um problema, vou lhe dizer, uma característica era que era muito centrada no ponto de vista masculino, nomeadamente no ponto de vista do padre.
Sim.
E nos dias de hoje nós não podemos fazer isso, não é? As mulheres têm que, pelo menos 50% do público, ou mais, e no caso da televisão é mais, há mais mulheres a ver televisão do que homens, e nós temos que trazer e tivemos que puxar pelos papéis femininos.
Uma perspectiva daquilo, mais feminina,
sim,
não é?
Dentro sim. daquilo que a obra nos permitia.
Exatamente. Para quem não leu o livro, como tu, vamos só aqui rapidamente dizer que a narrativa desenrola-se em Leiria, como tu já disseste, no final da década de 1860, e temos aqui uma paixão proibida, uma grande polémica, não é, dentro da área da igreja, não só, porque é um padre e uma rapariga local de Leiria, e existe depois toda a história à volta destes dois personagens e uma série de outros, mas na altura em que o livro saiu já tinha sido muito polémico. E lembro-me também, na altura em que foi feito o filme de 2005 cá em Portugal, que depois também se transformou numa minissérie, também se voltou a puxar estas questões todas. E hoje, que temos novamente a Igreja na ordem do dia, não pelas melhores razões, não é? Obviamente que quando a série estreia na RTP, vocês teriam de falar sobre isso novamente, não é? Portanto, há sempre uma polémica à volta desta obra do Essa.
Sim, há sempre uma polémica, até porque a Igreja, convenhamos, não mudou nada, não é? E, portanto, os problemas que existiam nessa altura permanecem. Mas tem graça, porque nós tivemos que fazer alguma pesquisa. Nessa altura, estamos no final dos anos 1860,
sim.
Apesar de a obra desenrola-se em mais anos, mas nós decidimos fazer tudo num ano, e seria 1870.
Uhum.
Enfim, fizemos uma média, uma síntese. E nessa altura há uma contestação, que não é só em Portugal, nós estamos na Europa, as coisas chegam assim um bocadinho mais atrasadas aqui.
Sim.
Na altura, e neste momento já não, por causa da internet, mas na altura chegavam bastante mais atrasadas.
Uhum.
E portanto há uma contestação que se vive um pouco por toda a Europa e que também se vive em Portugal. Essa contestação é à Igreja, é aos poderes instituídos, é ao rei e à Igreja. Aliás, que depois culmina com o assassinato do rei, no início do século XX. O Estado Novo é que vem repor esta relação com a Igreja que ainda temos neste momento, enfim, que começou a começámos a afastar-nos da Igreja a partir do 25 de Abril, mas mesmo assim, durante o Estado Novo, houve uma aproximação muito forte entre as instituições e a Igreja. E nós temos uma personagem que é o Gustavo, que é um revolucionário, e ele diz: morte à Igreja, morte ao rei. Essa personagem é aquela que vive o seu tempo com mais paixão.
E está refletido também nesse personagem na altura já essa crítica, não é?
Sim, o Essa tem uma posição crítica em relação à Igreja e sobretudo em relação aos seus agentes.
Exatamente. E relativamente aqui, depois da transmissão destes episódios na RTP, desta série do Crime do Padre Amaro, que tem umas cenas bastante tensas e bastante quentes, não é? Mesmo para ligadas aqui a esta relação entre o Padre Amaro e a Amélia, é inevitável que as pessoas depois comentem isso, mesmo estando em 2023 e já havendo tanto conteúdo desse género por aí. Essas cenas um bocadinho mais puxadas para quem não está habituado tanto, se calhar, não é? Aqui ligada à igreja, haver sexo entre um padre e uma pessoa, uma rapariga muito mais nova, enfim, nesta altura, é sempre inevitável falarem sobre isso ou nem por isso.
Não, quer dizer.
Isto mais de quem vê, não é? E de vocês terem o feedback de quem vê, claro.
A tensão sexual e o sexo está lá no livro. Aliás, todas as versões que existem falam disso e mostram isso, porque não há maneira de fugir.
Exato.
A luxúria é um dos temas centrais do livro. Mas mais do que isso, o que o padre quer o que alguns padres querem, não o Padre Amaro, curiosamente, mas o que os padres querem é poderem ter mulher e, portanto, ter mulheres e homens e poderem amar e, portanto, terem direito ao amor como todos os outros, como todas as outras pessoas, ou como parece legítimo.
Que não seria então a situação do Amaro, como tu estavas a dizer.
Não, o Amaro tem uma posição na Igreja, ele é ambicioso e, portanto, ele pretende subir na carreira. E portanto, não quero perder tempo com as mulheres, mas, ao mesmo tempo, tem luxúria, porque é um homem. A relação entre o Cónigo Dias e a São Joaneira parece-me saudável, elas são um casal. A relação entre os outros padres com as concubinas, aí é que já não parece, já não será tão saudável. O Amaro e a Amélia são aquilo, é um misto de luxúria com amor, mas eu não vejo muito, depois, claro, cada um interpreta da sua maneira, mas eu não vejo muito amor no Amaro. Acho que aquilo é físico e não passa
disso.
E não vai muito mais além disso.
Ok. Vamos deixar depois que quem já viu ou quem ainda vai ver a série tenha também, não é, as suas ideias sobre esse assunto. Relativamente ao elenco, temos ali algumas caras conhecidas e temos também atores e atrizes que já fazem isto há muito tempo, não é, que trouxeram com certeza a sua experiência para este projeto, e isso nota-se. A nível do produto final do Crime do Padre Amaro, com todo este elenco bastante experiente, que reações é que teve? Ou aquilo, o que é que te chegou a ti, não é, como pessoa que está envolvida aqui na criação desta adaptação?
Eu, por acaso, estive em duas discussões de elenco. Tenho a sorte de ser amigo do Joaquim Nicolau, que é o diretor de casting. E, portanto, eles até me convidaram e fizemos reuniões a três. Reuniões, eu, enfim, ia mais para ouvir e para estar calado do que propriamente para opinar.
Sim.
mas estive nessas reuniões e o elenco é extraordinário. É extraordinário. É muito difícil convidar e ter atores com este nome, com esta experiência, para fazer papéis que por vezes era só uma tarde ou dois dias. Porque papéis de protagonista é fácil arranjar vedetas para fazer um papel grande. Agora, para fazer um pequeno padre ou para fazer uma senhora que só vai aparecer quatro ou cinco vezes, é muito difícil. E, no entanto, eles apareceram. Ou porque o projeto era aliciante, ou por amizade, não estou a ver outro motivo. Mas, enfim, o que é facto é que eles estiveram lá, e o que é facto é que nós temos um elenco extraordinário, e isso só vem valorizar o projeto.
Exatamente. Olha, foi difícil para ti condensar esta história em apenas 6 episódios?
Esse trabalho foi feito com o Manuel, com o Manuel Pratos, que é meu parceiro de escrita, e já trabalhamos juntos há muito tempo. Não, o Lionel cria 8 episódios e nós apresentámos só 6. Eu não gosto do formato de 8 episódios, acho que o formato de 6 episódios é ideal, porque com 6 episódios, o que nós temos é uma longa-metragem longa. É uma longa-metragem. 8 episódios já fica mais parecido com uma série. E, portanto, a estrutura narrativa torna-se mais episódica, tem mais a ver com série e menos com um formato muito mais interessante para quem está a escrever e até para quem está a realizar, que é uma longa metragem. E por isso nós preferimos estes 6 episódios e apresentámos com este argumento de que 6 episódios seria uma longa metragem.
E ficaste satisfeito então com esse formato de 6 episódios que contam ou que dão para contar perfeitamente aquilo que vocês queriam contar, não é?
Sim, a história, o romance centra-se muito no Amaro e na Amélia, mas depois há uma série de subtramas que só estão sugeridas no texto original e que nós tivemos que desenvolver.
Muito bem. E referiste há pouco que já estavas a trabalhar com o Leonel Vieira num outro projeto, e eu queria te perguntar é como é que foi trabalhar com o Leonel Vieira neste projeto, sendo que a ideia foi, ou o convite, não é, foi dele para ti. Como é que foi trabalhar no Crime do Padre Amaro com o Leonel?
Ah, com o Leonel trabalha-se muito bem, é muito fácil.
Uhum.
Ele diz como se faz e nós fazemos.
Ok.
Não, eu tenho uma relação muito saudável com ele. Aliás, só tenho que lhe agradecer as oportunidades que ele me tem proporcionado.
Uhum.
É muito fácil trabalhar com ele, mas obviamente sabendo que o produtor e o realizador é ele, e portanto a última palavra caberá sempre ao produtor barra realizador, não é?
Exato.
Aquilo que eu sinto é que as nossas propostas são geralmente bem acolhidas, e quando não são bem acolhidas, há sempre espaço para discussão e para debater pontos de vista, e umas vezes venço o ponto de vista dele, e outras vezes ele, enfim, alinha com o ponto de vista neste caso, do guionista. E, portanto, não tenho problema nenhum em trabalhar com ele. Sinto que as minhas ideias são sempre bem acolhidas.
Portanto, resultou bem e terão ainda, como estavas a dizer há pouco, outras ideias para desenvolver em conjunto também, não é?
Sim, neste momento acabamos esta semana de fazer a primeira versão de uma outra série. Portanto, ela agora vai estar em pousio durante uma semanita, e depois voltamos à estaca zero, ler novamente os guiões todos, rever a estrutura, rever os arcos narrativos e fazer uma segunda versão, para depois ser apresentada, lá está, ao Leonel Vieira, e fazermos a terceira versão já com ele, que será uma versão já de rodagem, um guião de rodagem, ou então repetir o processo, voltar a estar a zero até ele ficar satisfeito, melhor.
Ok, muito bem. Alguma coisa que possamos saber sobre esse novo projeto?
Este novo projeto, neste momento ainda está assim um bocadinho no segredo dos deuses. A única
Sim.
coisa que eu posso dizer é que envolve a escola.
A escola, que é uma coisa que nós estamos a ouvir falar todos os dias neste momento, não é?
Que é um tema que está na ordem do dia, mas que nós não sabíamos, não antecipámos. Aliás, a realidade é que o tema está sempre na ordem do
Sim,
dia,
já
não é?
vem a acontecer há muito tempo, não é? Sim.
As reivindicações são as mesmas, mas isto não é uma série política. Nós não alinhamos nem no ponto de vista, nem no outro ponto de vista. Obviamente, as nossas personagens, umas alinham de um lado e outras alinham do outro, mas aquilo que nós tratamos é sempre das relações entre as pessoas. E as pessoas vão se reconhecer nas personagens. Aliás, uma professora que leu 3 episódios esta semana disse o comentário que é fantástico, que é eu conheço estas pessoas.
Consegue rever as pessoas que ela conhece, não é?
Exatamente.
Nesses papéis
Ela
que
que está
vocês
no, no, no
desenvolveram, sim.
meio, está no meio, conhece as pessoas todas, os pais dos alunos, os alunos, os professores, colegas, etc.
E já há alguma ideia de quando é que poderemos depois ver isso, seja onde for, não é? Onde para depois isso avançar?
Pois não sei, para já o que está previsto é rodá-la este ano. Este
Ok.
ano de 2023, portanto, a partir daí não sei, imagino que em 2024 já se possa ver.
Muito bem, vamos aguardar então para esse novo projeto. Voltando aqui ao Crime do Padre Amaro, eu sei que tu fizeste uma perninha como ator aqui na série, como é que isso aconteceu?
Isso aconteceu porque eu tinha falado com o Joaquim Nicolau, que era o diretor de casting, e disse-lhe: Olha, eu quero aparecer aí num episódio qualquer, eu não preciso de falar, só preciso estar lá, só mesmo
Sim.
para dizer à minha mãe que para me ver.
Sim.
E ele disse-me: Ok, tudo bem, a gente arranja qualquer coisa. E pronto, cada um foi para fazer a sua vida, e até que um dia eu recebi um telefonema e ele disse-me: Olha, não queres lá ir no sábado, creio que foi num sábado.
Sim.
Tenho um papel para ti. Ok. Então lá fui eu fazer um criado que só tinha uma fala no guião, mas que depois, lá no platô, eu acabei por improvisar mais uma e disse duas. Fantástico. Mas é mesmo aquele momento, é mesmo aquele momento em que se piscares o olho, não vês.
Sim, mas neste caso, quando tu vais falar com o diretor de casting e pedes para fazer um pequeno papel, mesmo sem falas, isto não é propriamente à tua, não é? Eu sei que tu tens aí vários anos de teatro amador, portanto já é uma coisa, um gosto teu, não é?
Sim, eu venho do teatro amador, eu fiz 8 anos numa pequena companhia no Norte. Uhum. Em Chaves, o Teatro Experimental Flaviense.
Sim.
E portanto, tenho alguns espetáculos montados que fiz lá com eles. Mas depois eu vim para Lisboa, aquilo ficou para trás, uhum. Fui fazer o curso de cinema e voltei mais para o audiovisual e o teatro lá ficou.
Sim, mas é sempre uma coisa que vai ficando e depois um dia, como agora, não é? Tiveste a oportunidade e o bichinho lá disse, vai lá pedir para participar.
Claro, é a realidade é que eu não tenho talento, mas tenho vício.
É isso, é o bichinho, não é? Acaba sempre por ficar. Olha, tu referiste aqui o teatro onde tu fizeste teatro amador, foi no Teatro Experimental Flaviense. Tu és transmontano?
Diz que sim.
Sim, diz que sim. Vieste depois para Lisboa, como disseste agora, se estiveste a estudar cinema, estás neste momento a fazer ainda um mestrado, não é? Na Escola Superior de Teatro e Cinema.
Certo.
É um objetivo teu dedicar-te 100% ao cinema ou em Portugal está difícil?
Em Portugal está difícil. Mas eu tenho uma carreira, tenho aquilo que se chama um day job,
uhum.
e portanto na área da comunicação, mas enfim, vamos ver, é muito difícil, o meio é muito pequeno, nós não temos indústria, nós só temos duas indústrias em Portugal, temos a indústria das telenovelas,
sim.
Que dá para trabalhar, enfim, a tempo inteiro, e temos a indústria da publicidade. Não temos mais nenhuma, nós não temos cinema como indústria. Temos,
sim,
temos,
claro.
Temos produção de cinema, mas ainda com caráter meio amador, porque não há um trabalho continuado. Portanto, publicidade sim, telenovelas sim, séries de televisão e cinema não temos. E, portanto, okay. É muito difícil... Não me estou a ver a viver a 100% do cinema barra séries de TV,
uhum.
porque não há espaço para tanta gente. Toda a gente, há muitas produtoras, há muita gente que quer trabalhar com todo o direito e com legitimidade, obviamente, mas não há espaço para todos viverem nisto, infelizmente.
Exato. Então, o que é que te levou a fazer um mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema nesta altura?
O mestrado é um mestrado de desenvolvimento de projeto cinematográfico e, portanto, uhum. É isso mesmo que eu estou lá a fazer. Estou a fazer acompanhado com professores e com pessoas que têm mais experiência do que eu,
sim.
A desenvolver um projeto cinematográfico que um dia, com sorte, poderei ou não
uhum.
realizá-lo.
Estás a investir também no futuro, não é? Quem sabe para que lado é que isto tudo vai? Como é que tu tens visto este envolvimento na área da produção de conteúdos para as plataformas, Netflix e HBO e por aí fora, de conteúdos portugueses, não é? Achas que vai haver mais oportunidades no futuro para haver mais produção que depois também seja disseminada lá para fora?
Eu espero que sim. Acho que estas novas oportunidades são ótimas. E também temos que perceber uma coisa, as telenovelas têm os dias contados.
Pela questão destes conteúdos que estão a ser feitos pelas plataformas, é isso?
Não, quer queiramos, quer não, o público da telenovela vai se esgotar, porque é um público mais velho.
Uhum.
Eu não estou a ver estas novas gerações, não estou a ver ninguém abaixo de 30 anos ou a aguentar uma produção de telenovelas que temos em Portugal. Não sei quantas são, 3, 4 ao mesmo tempo?
Uhum.
Há público para estas telenovelas?
Ok, portanto, achas que estas pessoas mais rapidamente iriam ver um conteúdo produzido em Portugal, mas para uma plataforma, do que continuar a acompanhar esse tipo de conteúdo como uma telenovela?
Sim.
Mas também tem a ver um bocadinho com o acesso, não é? Porque as novelas estão nos canais abertos, qualquer pessoa lê a televisão e apanha com um conteúdo desses a qualquer altura, enquanto que os outros conteúdos têm que ser pagos, não é? E implicam outro tipo de acesso, computadores, telemóveis, enfim, não é?
É verdade, uhum. mas haverá alguém que... Claro, com certeza que há pessoas que não têm acesso às plataformas.
Sim.
Mas
Ou poderem pagá-las, não é? Depois acaba também por ser um bocadinho isso.
Mas a pirataria está aí, toda a gente tem acesso a tudo.
Isso é verdade, existe, não é?
Toda a gente tem acesso a tudo. Há aqui alguém que não tenha acesso a seja lá o que for, estamos a falar de quantas pessoas.
Eu percebo o que é que estás a dizer. Então, mas poderá haver mais oportunidades, não é, para continuares a desenvolver projetos, não só como tens feito até agora, mas também para essas plataformas de futuro, não é? Com outros realizadores, outras equipas, outras ideias, com certeza também terás para desenvolver.
Eu neste momento, sim, claro, mas neste momento eu estou a trabalhar com o Lionel Vieira e trabalharei com ele enquanto ele quiser trabalhar comigo, porque é ótimo e eu só tenho de lhe agradecer as oportunidades que ele me tem proporcionado.
Exato, e se no futuro também consideras desenvolver uma ideia onde tu possas também ser o realizador e fazer esse processo todo, eu sei que no passado, em outros projetos, não é? Mas a nível escolar e não só, já também tiveste essa experiência, não é? Isso passa pelos teus planos futuros?
Isso é uma pergunta muito difícil, porque não posso dizer que não, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que me entusiasme. Eu sinceramente vou ter que citar aqui o Woody Allen. Porque o papel aguenta tudo, e quando nós estamos com uma folha de papel à nossa frente, a nossa visão, mal ou bem transposta, cabe toda lá dentro do papel. Depois, assim que saímos para o platô, instala-se a realidade. O ator está mal disposto, a equipa não está a corresponder, a câmara avariou. Estamos atrasados, aquela cena que queríamos fazer em 3 horas só temos meia hora para fazer, portanto vai ser a despachar. E portanto é tudo contra nós. O papel é maravilhoso.
Sim, portanto, como guionista, com certeza, como realizador, vais pensar.
Não posso dizer que não o farei. Se aparecer a oportunidade, obviamente que não a enjeitarei, mas não é uma coisa que me faça perder o sono.
Muito bem. Olha, Alex, eu vou-te pedir, aliás, vou-te entregar o micro para a mão, como se fosse, não é? De sentido figurado, e gostava que convidasses as pessoas que ainda não viram O Crime do Padre Amaro na RTP, agora podem ver pelo RTP Play, gostava que as convidasses a ver. Pode ser?
Pode ser.
Vamos lá.
Convido-vos a assistir ao O Crime do Padre Amaro, uma série que está disponível na RTP Play. Uma série portuguesa, com bons atores portugueses, uma série de qualidade. Não percam.
Muito obrigada, Alex, pelo teu convite. Tenho a certeza que quem ainda não viu vai ficar convencido e vai já correr para a RTP Play para ver, e com certeza haverá depois feedback sobre este teu e vosso trabalho, não é? Disponível no RTP Play. Muito obrigada por esta conversa, por termos posto aqui um bocadinho a conversa em dia no que diz respeito ao teu trabalho, e tudo a correr bem nesses projetos futuros.
Ora, é essa, Mónica. Eu é que agradeço.
Muito obrigada, Alex. Até à próxima.
Até à próxima.
Por hoje é tudo. Estarei de volta com um novo episódio na próxima semana, já sabem. Para ouvirem qualquer episódio, basta acederem à vossa plataforma habitual de podcasts, seja ela Spotify, Google ou Apple Podcasts, ou ainda uma outra da vossa preferência. Para saberem o que se vai passando deste lado, é seguirem o Boca Trapos no Instagram ou no Facebook. Obrigada pela companhia, tenham uma boa semana e até ao próximo. Boca de Trapos.
Boca de Trapos.